Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é muito bom falar depois que fala um homem que sabe da história do Brasil e sabe da atualidade brasileira. Acabamos de ouvir o senador do PTB, Armando Monteiro, que, por sinal, tenho orgulho de dizer que as minhas origens, né, do Pernambuco também, meu pai é do Pernambuco, lá do sertão, e quando eu vejo um pernambucano falando, me emociona, porque é um dos nossos, que faz história do Brasil, que colonizaram esse país, que deram seu esforço e inteligência. E hoje aqui, o senador é do meu partido, do PTB, e traz esse lindo pronunciamento informativo a esta casa. Parabenizo Vossa Excelência por isso. E agradeço ao senador Paim por me dar essa oportunidade também de trazer aqui a minha fala nessa noite ao povo do Brasil e principalmente àqueles que verdadeiramente acreditam que ainda existe forma de fazermos o melhor por essa pátria, por esse país, por aqueles que esperam de nós, homens públicos, que possamos dedicar o melhor para a grandeza desta pátria. Quero dizer ao senador Paim que, assim como Vossa Excelência, semana passada, fez um périplo pelo seu estado, pelo sul do país, levando a sua mensagem, fazendo palestras, cumprimentando seus amigos, explicando o trabalho que faz nessa casa, principalmente essa vitória, grande vitória que Vossa Excelência teve hoje nas comissões, aprovando o seu projeto no sentido da votação aberta, em todos os sentidos. Vossa Excelência foi bem claro nisso. E Vossa Excelência tem demonstrado, não só na teoria, mas muito mais na prática aqui, que Vossa Excelência tem suas posições claras, abertas, sobre aquilo que pensa, independente de achar que todo mundo deve concordar com Vossa Excelência. Portanto, eu parabenizo antes de começar. E quer dizer que Vossa Excelência terminou o seu périplo pelo Sul e amanhã nós começaremos o nosso pelo interior, Nortão Mato Grossense. O meu partido começa a fazer uma série de palestras no interior. Meu partido é comandado pelo ex-prefeito da capital, o nosso amigo Francisco Galindo, que é o presidente do partido, e uma reunião marcada em vários municípios do norte do estado, que começará amanhã às 8 horas. Vamos começar por Mutum, é uma linda cidade, Nova Mutum, nova cidade de menos de 20 anos, uma das cidades mais progressistas de Mato Grosso, rica, é uma cidade, na verdade, que incorporou a tecnologia, a força do trabalho do homem, o otimismo e as utopias, e fez com que ela se transformasse em uma grande cidade. Começamos por lá, levando nossa mensagem amanhã. Estará conosco também a senadora Célia Cesarengo, Célia Marli, que foi senadora nessa casa, colega de Vossa Excelência, que hoje também faz parte do PTB. Estará conosco o doutor Luiz Antônio Pagô, o deputado Marinho, que vai também fazer essa viagem. Vamos percorrer, na parte mais da tarde, a cidade de Ipiranga do Norte, também a cidade de produção agrícola, e também teremos a oportunidade de fazer a cidade de Lucas do Rio Verde, que é, indiscutivelmente, a sétima cidade do Brasil em qualidade de vida. É uma cidade nova também, mas ali instala-se várias indústrias já, a transformação é muito rápida da economia daquela cidade, muito bem governada pelo prefeito Piveta, já pela terceira vez, e, portanto, é uma cidade muito bonita, onde o PTB também é forte. Também na parte à noite visitaremos a cidade de Sorriso, onde teremos lá uma reunião importante com os nossos companheiros do PTB e pessoas da região como um todo. Aliás, a cidade que eu estive lá semana passada em reunião também, mas que voltaremos também nesse final de semana, no sábado. E também a cidade de Vera, onde, na verdade, eu sou um dos fundadores, posso dizer assim. É uma cidade que entrei em 1974 naquela cidade como delegado de Educação e Cultura. E hoje é uma cidade gostosa de se viver. A minha vida, grande parte dela é passada por essa cidade. E quero dizer aos nossos amigos de lá que estaremos lá com a comitiva do PTB esse final de semana para falarmos sobre política e falarmos sobre as necessidades da região. Também vamos pernoitar já no sábado na cidade de Sinop. Também um grande polo regional, uma cidade que hoje abriga grandes indústrias, um comércio da melhor qualidade e, portanto, lá também conversaremos com nossos amigos. E na parte do sábado à noite, nós vamos ter a oportunidade de visitar os nossos companheiros da região de Cáceres, onde também teremos reunião na parte da noite. Portanto, seria mais ou menos um comunicado nesse sentido, porque acredito que é de grande valia, de grande importância, essa nossa visita junto com a caravana do PTB, onde o nosso presidente, doutor Francisco Galindo, vai levar os seus projetos e planos a respeito do nosso partido para os próximos meses, principalmente no momento em que se faz a regimentação para as novas disputas que virão o ano que vem. Portanto, parabenizo a toda a equipe do PTB Mato Grossense por estar fazendo esse grande trabalho no sentido de reconstituição do partido, de melhora do partido, chamamento de novas pessoas para o partido e, logicamente, levar a mensagem que o PTB sempre teve, uma mensagem de esperança, uma mensagem de futuro, uma mensagem de prosseguimento de um trabalho muito forte. Esse era um dos assuntos que eu queria trazer aqui, senhor presidente. Mas também gostaria de falar aqui de um assunto que, na verdade, me alegra, me dá felicidade falar sobre ele. É mais uma vez sobre educação. É mais uma vez sobre a oportunidade que nós temos que dar à nossa juventude, aos nossos concidadãos, para que possam melhorar da sua vida, melhorar a sua região e, consequentemente, melhorar o trabalho daqueles que acreditam nesse Brasil e acreditam, principalmente, nos torrões onde vive. Quero dizer, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de que em nosso país, historicamente, as graves desigualdades sociais se refletem ou se reproduzem com desconcertante nitidez nas profundas disparidades regionais, mais assimétricas, estruturais, econômicas e humanas, que desenham diferentes Brasis. Brasis da pobreza, Brasis da riqueza, Brasis do litoral, Brasil do interior, quer dizer, Brasil que se apresenta sobre várias nuances, várias cores, um Brasil que se apresenta de modalidades diferentes, tendo em vista os caudais culturais e tendo em vista também a população que habita em cada região como essa. Nessa triste e vexatória geografia de apartação entre ilhas de prosperidades e oceanos de pobreza, atrás de dependência, projeta-se um país profundamente desigual e, portanto, injusto, às vezes, e excludente. Por mais que a nossa presidente tenha buscado sempre dar o conforto necessário para fazer as igualdades regionais. Mesmo assim, nós encontramos ainda várias desigualdades que ainda nos entristecem. E para que esta minha fala não seja tomada como panfletária ou deslocada no tempo, peço licença aos combativos e brilhantes representando os estados nordestinos nesta casa, para afirmar aqui, com espírito solidário e coração contristado, que a prolongada seca que ora devasta o Nordeste confirma, da forma mais dramática e dolorosa, a vergonhosa existência de uma perversa hierarquia de vários Brasis. E, por consequência, de brasileiros de primeira, segunda, terceira e quarta classe e assim por diante. Quero, porém, falar da minha própria região, o Centro-Oeste, em especial do meu querido estado de Mato Grosso, com a expressão do flagrante desinteresse, às vezes da União, em reduzir as desigualdades geopolíticas, econômicas e culturais entre as regiões brasileiras. Em muitos casos, decisões do governo federal aprofundam o fosso de disparidades regionais e que enfraquece ainda mais o sistema federativo e amplia os desequilíbrios. Atento-me aqui, senhoras e senhores senadores, à notável estrutura do ensino universitário instituído e instalado nos últimos anos pelo governo federal como instrumento estratégico para a mobilização do conhecimento a serviço da efetiva integração preconizada pelo Mercosul. Aliás, tivemos uma palestra aqui, antes de ontem, na terça-feira, na Comissão de Meio Ambiente, presidida pelo senador Blairo Maggi, quando, na verdade, se falava sobre esse assunto do Mercosul, inclusive tentando se fazer uma pregação a respeito de um tribunal para o Mercosul, a fim de que pudesse dirimir as dúvidas também, que vai ser de grande valia. Estava presente várias autoridades de Mato Grosso do Sul, de Goiás e Mato Grosso, quando nós tivemos várias autoridades do Judiciário também falando sobre esse assunto aqui na Comissão do Meio Ambiente. Atento-me também aqui, senhor senador, a notável estrutura do ensino universitário instituído e instalado nos últimos anos pelo governo federal. Nada mais louvável que assentar no ensino e na pesquisa de qualidade o processo de gradativa ruptura de fronteiras, não propriamente físicas, mas culturais, ideológicas, psicológicas, sociopolíticas e econômicas, para contemplação no horizonte mais distante pelo Mercosul. Nada mais lamentável, porém, que aqueles que no governo federal formulam e executam as políticas de integração sul-americana, tentem nos fazer crer que as fronteiras comuns do Brasil com as nações vizinhas se reduzem aos limites dos ricos estados do sul brasileiro. É como se só os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná ostentassem o privilégio de, em nome do restante do Brasil, assumir todo o processo de integração com as nações vizinhas, através das ferramentas fundamentais do ensino, da pesquisa e do conhecimento, enfim. Se não, como explicar que nos últimos anos, e no marco da integração sul-americana, preconizada pelo Mercosul, duas universidades federais tenham sido instaladas no sul do Brasil, ambas hoje em pleno processo de consolidação, enquanto a vastíssima fronteira que se estende do Mato Grosso do Sul ao Amapá e nos põe em intenso convívio com Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, é literalmente ignorada, lastimavelmente, pelas grandes instituições e, às vezes, até por alguns ministros do nosso atual governo. Falo aqui, obviamente, por Mato Grosso, que tenho a honra de representar, senhor presidente, nessa interinidade. Mas não tenho dúvida de que expresso o sentimento dos demais estados, tão bem representados nessa casa pelos senhores e senhoras senadores. Ninguém em sã consciência poderia condenar ou sequer questionar a instalação de universidades. Pois onde quer que nasça um centro de ensino, de ciência e de pesquisa, ali estará mais uma fonte de construção da liberdade coletiva e da projeção humana e cultural do indivíduo. Mas é incompreensível que, em tese, só os cidadãos de outros lugares mais desenvolvidos e, por suposta extensão, os concidadãos comunitários da Argentina e do Uruguai possam dispor das universidades especialmente instituídas para a integração sul-americana. Criada pela Lei nº 12.189, de 2010, a UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, com sede em Foz do Iguaçu, dispõe de estrutura que lhe permite oferecer moradia a 80% dos 1.000 alunos que em 2013 estavam matriculados em seus 16 cursos de graduação. Com vocação, segundo reza o seu próprio compromisso institucional, para articular a cooperação solidária entre as instituições de ensino superior, organismos governamentais e internacionais. A UNILA afirma ser uma missão, aspas, formar recursos humanos aptos para contribuir com a integração latino-americana, com o desenvolvimento regional e com o intercâmbio cultural, científico e educacional da América Latina, especialmente no mercado comum do Sul, o Mercosul, fecho aspas. Para levar a bom termo essa magnífica missão, a UNILA se articula organicamente com o Instituto Mercosul de Estudos Avançados, o IMEA, instituição que gerou a própria universidade e que hoje lhe dá suporte para efetivar sua vocação latino-americana através de uma série de cátedras que contemplam as mais diversas áreas do saber e congregam grandes luminares das artes e das ciências da América Latina. Sem dúvida, senhor presidente, estamos diante de um prodigioso empreendimento universitário com notável vocação internacionalista e potencial para pensar políticas e programas de integração nacional. Lamentavelmente, nós, os primos pobres do Centro-Oeste e de toda a fronteira oeste do Norte do Brasil, não temos a menor participação nesse empreendimento, que, a julgar pelo seu próprio sítio na internet, projeta-se como a Catedral dos Saberes e o templo das ciências de que dependerá o futuro do Mercosul. Nem mesmo de convênios com universidades brasileiras, em especial aquelas de estados de região de fronteira acima do Rio Paraná, nos dá notícia o portal da UNILA. Por acaso, as nossas extensas e devastadas fronteiras, a partir do Paraguai e até a Guiana Francesa, não tem problemas, desafios ou complexidades socioeconômicas, humanas e culturais que demandam universidades com a mesma vocação e vigor institucional da UNILA? Com a palavra o Ministério da Educação, a União, enfim, para falar sobre o assunto. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a exemplo da UNILA, uma grande universidade federal foi criada nos últimos anos no âmbito da integração regional sul-americana e também instalada na rica e desenvolvida região sul do Brasil. Trata-se da Universidade Federal da Fronteira Sul, com sede na cidade catarinense de Chapecó, dois campos em cidades paranaenses e três outros no Rio Grande do Sul. Um deles, em Passo Fundo, já conta com o curso de medicina, com alcance institucional sobre 396 municípios, na chamada mesorregião fronteira Mercosul, sudoeste do Paraná, oeste Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul. A UFFS analisa, eu digo, assinala dentre suas principais missões, aspas, desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão buscando a interação e a integração das cidades dos estados que compõem a grande fronteira do Mercosul e seu entorno, fecha aspas. Bem, pois bem, senhores e senhoras senadores, por aí fica mais que confirmada e avalizada pelo próprio MEC a concepção sulista de que a fronteira do Mercosul se resume aos limites do Brasil com a Argentina, Uruguai e muito e com muito favor, um pedacinho simbólico do Paraguai, que, aliás, a esta altura não demonstra qualquer entusiasmo em reintegrar-se ao Mercosul. Mais uma vez, é bom que se diga, não se trata de questionar a instalação de universidades, o que seria, no mínimo, uma grande afronta à inteligência. Trata-se, isto sim, de questionar o caráter flagrantemente desigual do governo da União através do MEC, que investe na mobilização de competência e na formação de massa crítica como insumo essencial para a verdadeira integração sul-americana preconizada pelo Mercosul. Não é possível promover, como deseja o Brasil, a verdadeira integração subcontinental sul-americana com políticas e práticas que acentuam ainda mais as desigualdades internas que assinalam de maneira até afrontosa privilégios regionais. Convém observar ainda que a verdadeira integração das nações sul-americanas não pode, jamais, se restringir apenas aos estados fronteiriços, mas isto sim, estender-se ao todo de cada um dos países comunitários. Porém, o que vemos hoje, senhor presidente, a ser concluído nas iniciativas promovidas pelo Ministério da Educação e corporificadas em duas universidades instaladas principalmente no Cone Sul do país, é que a União, o governo federal, tem uma visão distorcida do que seja e de como se pode empreender a verdadeira integração sul-americana. No mínimo, não é razoável que outras regiões e estados fora do Sul rico e desenvolvido não possam contar com instituições federais de ensino e pesquisa com foco na integração regional, na formação e no intercâmbio do conhecimento como o único instrumento capaz de anular progressivamente as rejeições mútuas e de consolidar as generosas reciprocidades de que se constrói o sonhado espaço comunitário. Para concluir, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, Mato Grosso tem o privilégio de abrigar as nascentes dos mais internacionais rios brasileiros, que é o Rio Paraguai, veia fecunda de união e de consanguinidade do Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina. Vertedor, digo, da magnífica bacia pantaneira, um dos mais ricos e delicados ecossistemas do planeta. O Rio Paraguai é um dos grandes estratégicos tributários da Bacia do Prata, que nos congrega como também ao Uruguai, formando assim o conjunto de nações que construiu os fundamentos do Mercosul. Não fosse por muito mais, só por essa condição geográfica estratégica, pelo magnífico patrimônio natural comunitário que abriga, Mato Grosso faz por merecer uma instituição de ensino e de pesquisa de vanguarda em âmbito do Mercosul, ser uma universidade federal ou uma instituição constituída de forma pioneira pelo Mercosul, é uma questão também a se discutir. Não quero aqui, de maneira alguma, senhor presidente, dizer que nós estamos querendo recriminar ações de outros estados. Mas queremos também uma parte desse bolo para a nossa juventude, para o nosso empresário, para as pessoas que, na verdade, constroem esse Mato Grosso e esse Centro-Oeste, que também está fazendo divisa com o país do Mercosul. Nós temos ali tudo o que é necessário, vários sistemas para integrar o Brasil ao Mercosul. Nós temos o Pantanal que precisa ser estudado. Aliás, quando nós criamos a Universidade Estadual do Mato Grosso, nós a criamos para formar professores do interior para o interior, mas também para estudar os nossos ecossistemas, estudar nosso Pantanal com a sua biodiversidade, com os seus problemas, com as suas dificuldades, com a sua região não conhecida, com os seus fatores, tanto na parte da flora como da fauna. Quando nós criamos aquela universidade, nós queríamos que ela integrasse para dar uma nova vida ao Mercosul, mas é necessário dar ela mais recurso, mais convênios, mais oportunidades, mais condições para que ela possa realmente ser portadora da inteligência mato-grossense e dar à inteligência mato-grossense também o respaldo necessário para que se possa fazer também novas iniciativas e que se possa dar oportunidade à juventude que lá está. Quero dizer, senhor presidente, sem mágoa nenhuma, com o coração aberto, de que nós temos hoje uma classe de trabalhadores em Mato Grosso, principalmente, de pessoas que vivem a realidade, que confiam no Estado, que confiam no Brasil, que querem o Brasil melhor através do processo educacional, através da pesquisa de qualidade, através do incentivo às pessoas que buscam as condições para que se possa transformar os recursos naturais que nós já temos. E para isso, senhor presidente, não se faz com conversa, não se faz somente com petições, faz-se com decisão política. Faz-se com vontade, colocação de recursos, com a pesquisa, dando a oportunidade à juventude para que possa participar desse processo. Hoje nós temos o Estado de Mato Grosso, um Estado canteiro de obras, pela iniciativa privada, grande parte, o governo federal também tem ajudado. Mas nós temos lá também um canteiro de produção. Mato Grosso hoje produz comida para abastecer o mundo. E temos vocação para muito mais que isso. Milhares e milhares de hectares de terra faltam ser incorporados ao processo produtivo. E podemos fazê-lo. Mas precisamos de mais Embrapas trabalhando lá, mais universidades pesquisadoras trabalhando lá, para incorporar o Cerrado, para incorporar o Pantanal, para incorporar a região do Araguaia, que até hoje é esquecida no meu Mato Grosso. Precisamos de universidade, precisamos de estudos técnicos, precisamos de casas formadoras de jovens, para que possamos, então, dar o nosso retorno àquilo que estamos recebendo do Brasil. Quero parabenizar a presidenta Dilma, sim, pelo seu trabalho, fez um grande trabalho para o Brasil. Algumas medidas passaram por essa casa nesses 10 dias, 15 dias, veio, na verdade, dar um novo fôlego, principalmente àqueles que mais precisam, não nego isso. Mas eu quero também uma fatia para o meu Estado, para o Centro-Oeste, para que possamos, de uma vez por todas, incorporar a esse processo e sentirmos felizes para ali contemplar as nossas esperanças, as nossas vontades de fazer com que o Brasil também tenha a nossa participação nesse processo todo. Senhor presidente, quero dizer aqui que eu falo com o coração, falo com a alma, porque eu acredito nesse Brasil, eu acredito no Centro-Oeste, eu acredito em Mato Grosso, e eu acredito na integração do Mercosul, principalmente dos países latinos, dos países que formam uma língua só, que é o espanhol, e só o Brasil que fala o português. Mas nós temos tranquilidade, porque não temos trauma com ninguém. O Brasil é um país que se integra totalmente à comunidade latino-americana, e, portanto, é um país que tem que descobrir já a sua vocação de chefe, a sua vocação de líder desse Cone Sul, e começar a colaborar também com esses países, a fim de que possa verdadeiramente transformá-los num polo, não só de mercado, mas de interação social, interação cultural, interação tecnológica. Um país que possa proporcionar a todos aqueles que estão aqui uma vida feliz, sem conflito, sem nada, porque não é a nossa vocação criar conflito. Afinal, nós optamos pela paz, nunca pela guerra. Nós optamos pela tranquilidade, pelo convívio bom com os vizinhos. E por isso, nós temos que nos preparar com o processo educacional bem feito, para que a gente possa realmente assumir nossa posição de destaque nesse Cone Sul. Senhor presidente, encerro o meu pronunciamento, agradecendo a sua bondade de ficar aqui até essa hora, ouvindo as minhas palavras. Mas a minha palavra é de otimismo, é de clamor, é de vontade de ver o Brasil crescer. E a minha vida parlamentar, toda ela, foi fundamentada em cima da vontade de ver uma educação melhor para este país. Tanto é que as minhas teses, as minhas defesas, as minhas buscas, os meus pronunciamentos, nesta casa, têm sido muito mais voltada para esse processo educacional do que para outra tese, outra qualquer. Estou feliz por isso. E feliz porque Vossa Excelência nos dá essa oportunidade hoje para que possamos falar ao povo do Brasil. Parabenizo Vossa Excelência. Desejo-lhe um bom trabalho. Eu sei que Vossa Excelência tem a reunião do seu partido. Agora está acontecendo, mas Vossa Excelência para colaborar com o processo também aqui nesta casa. Vossa Excelência ficou para nos ouvir e para que possamos então encerrar essa noite de hoje com tranquilidade, na certeza de que estamos cumprindo o nosso dever, a nossa obrigação para com o Brasil e para com o nosso povo. Muito obrigado, Excelência. Muito obrigado, senhores e senhoras senadores, por essa grande oportunidade que me dá de falar ao nosso Brasil. Muito obrigado.